É ela que faz sua trilha sonora, Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora, Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou, vem com o estúdio ao vivo. Faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou, vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Ah, ah. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de agosto, já 3 de agosto, gente, 3 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, é isso mesmo, porque aqui você fica bem informado e também participa. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy, nessa quinta-feira, 3 de setembro.
Isso mesmo. Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde a você, ouvinte da Gabriela. Mais uma edição do Jornal do Meio Dia chegando. Você pode fazer uso desse canal. Envia sua mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp, é o 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente libera a sua participação, você liga. 36752000, Coutinho Neto, nosso competente repórter policial, chega já já trazendo importantes informações aqui para o Jornal do Meio Dia.
Verdade, é isso mesmo. Então fique conosco aí para você participar e também ficar bem informado, tá? Então o Jornal do Meio Dia de 3 de setembro está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se agora e só comece a pagar em outubro, é só na rede UniFTC. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
No jornal A Tarde, diz o seguinte: unidade exclusiva para profissionais de saúde contabiliza mais de 4 mil suspeitas de Covid-19. Portanto, esses números aí se referem à unidade exclusiva lá em Salvador, na capital baiana.
No jornal Correio da Bahia, baiana testa positivo para Covid-19 duas vezes em um mês.
Ainda hoje vamos falar sobre esse assunto. Jornal Tribuna da Bahia. Bahia registra 2.881 novos casos de Covid-19 em 24 horas. É, essa aí é a realidade da Bahia, o boletim epidemiológico da CESAB, Secretaria de Saúde, que saiu ontem à noite, Secretaria de Saúde do Estado, né? Saiu ontem à noite e diz o seguinte, que dos 262.299 casos confirmados desde o início da pandemia, 247.249 já são considerados curados e 9.548 encontram-se ativos. Graças a Deus, a Bahia entrou aí na queda, né? Então, a gente espera que continue assim.
No Jornal Globo, é fake que pesquisa que revelou que só 6% das mortes atribuídas à Covid-19 nos Estados Unidos foram mesmo causadas pelo coronavírus.
Jornal O Dia, STJ decide manter o afastamento de Witzel do cargo de governador do Rio. E a situação no Witzel está complicada.
O Jornal Extra traz a seguinte manchete: Brasil chega a 4 milhões de infectados, aponta consórcio de veículos de imprensa no boletim das 8 da noite.
Então, o boletim saiu ontem à noite, né, informa aí esse número de infectados, e já são mais de 3 milhões de recuperados, um número bem alto de recuperados no Brasil, graças a Deus. Mas precisa melhorar, né, então é zerar, né, nada de doente pelo coronavírus. Vamos de Jornal Folha de São Paulo. O Brasil tem menor taxa de contágio de coronavírus desde final de abril. Olha só.
No Jornal Estado de São Paulo, Maia diz que reforma administrativa pode ir direto à comissão especial.
Vamos de Jornal Correio Brasiliense. Covid-19. Distrito Federal registra 1.151 casos e 33 mortes só na quarta-feira.
No Jornal Valor Econômico, Banco Central lança nova cédula de R$200.
É, você já viu a nova cédula, pelo menos na internet? Na foto tá lá, né? O bicho que tá na cédula é o lobo-guará, né? Agora, até você pegar uma nota de 200 demora, viu, Suzy? Nota nova.
Imagine para troco, né? Que difícil que vai ser. R$100 já é um pouco difícil, imagine 200.
Eu espero que as pessoas também tenham consciência, né, de evitar. Eu faço minha parte. Eu evito fazer isso. Dá R$100 uma pessoa para tirar 10, viu, Suzy? Eu evito. Vamos lá.
No Jornal Estado de Minas, PDH estende prazo para pagamento de taxas e IPTU para comerciantes.
Jornal do Comércio, Recife passa a ofertar vacina contra a gripe para toda a população.
O Jornal Diário do Nordeste, paciente no Ceará começa a usar antiviral em teste internacional para tratamento da Covid-19.
E por fim, Jornal Zero Hora, pelo segundo dia consecutivo, UTIs de Porto Alegre batem recorde de internações de pacientes com Covid-19. Infelizmente, né, essa situação lá no sul do país, na capital Porto Alegre. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 10 minutinhos. É isso mesmo. Já já você vai poder participar aqui no Jornal do Meio-Dia através do telefone ao vivo ou no WhatsApp. Então fique atento aí para participar, tá? São 12h10 e nós iniciamos o nosso noticiário regional com a informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, que inicia a campanha Setembro Verde 2020. É isso mesmo, durante a abertura do Setembro Verde, mês de campanha nacional de doação de órgãos e tecidos, no ano passado, funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus se reuniram na frente da unidade e fizeram uma bela homenagem à ação, soltando balões verdes. Também aconteceram diversas atividades para conscientização sobre o tema. Agora, em 2020, muitas mudanças na programação referente à campanha foram impostas pela pandemia do novo coronavírus, né? A gente sabe que tudo está tudo diferente agora, né, minha gente? Porém aí, a sensibilização sobre a doação de órgãos deve ser intensificada de maneira mais cautelosa, priorizando a segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19. Estão proibidos encontros que formem aglomerações e o trabalho será direcionado de forma mais individualizada para que a mensagem dessa causa tão importante seja repassada. De acordo com o Ronaldo Pereira, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT do Costa do Cacau, em setembro de todos os anos, profissionais de saúde também da área do transplante e da doação desenvolvem ações educativas de mobilização, entre outras, para debater a importância de ser um doador. E ele ainda diz o seguinte: é muito importante propagar o amor ao próximo através de um ato grandioso e generoso que é a doação. Isso pode mudar a vida de milhares de pessoas que aguardam na fila de espera. É verdade, viu, minha gente? Em relação ao impacto da pandemia, o enfermeiro indicou que este ano estão suspensas as atribuições de panfletos, as distribuições, né, de panfletos e outros materiais para evitar o contágio da Covid-19. Obviamente, não dá para sair por aí distribuindo panfleto pela rua, né? O ideal é a gente evitar estar se expondo tanto. E ele ainda comenta o seguinte: ficamos impossibilitados de fazer algumas coisas, estamos estudando alternativas, né, seguras junto à Organização de Procura de Órgãos, né, a OPO. A OPO é a Organização de Procura de Órgãos, que fica aqui no sul da Bahia, fica ali no hospital de base, em Itabuna. E o mais importante, ele diz, não deixaremos de transmitir essa mensagem, seja com bandeiras, faixas e atividades de risco para as pessoas. O coordenador ainda citou que a pandemia do novo coronavírus causou impactos na doação de órgãos. Olha só, desde março, a SESAB implantou ajustes necessários nas rotinas e condutas para garantir a segurança dos profissionais e dos pacientes envolvidos. Parte do serviço de doação teve uma redução na disponibilidade, por exemplo, de tecidos oculares para fins terapêuticos. Os protocolos adotados com testes eficazes para a detecção da Covid-19 indicam o restabelecimento gradual do serviço no caso das situações emergenciais. Estas sempre foram atendidas e não tiveram suspensão, concluiu aí o enfermeiro, né? A gente sabe que essa pandemia do Covid-19 acabou mudando mesmo a rotina de muita gente, né? Principalmente dos profissionais de saúde. Então as coisas acabam sendo totalmente, né, não como a gente esperava, imaginava ou quer fazer. Acaba mudando tudo mesmo. Mas eu espero que não deixem, né, de divulgar aí a campanha Setembro Verde. É muito importante incentivar a doação, né, de órgãos e tecidos. Realmente salvam vidas, viu, minha gente? 12 horas e 14 minutinhos. Lembrando que já você vai poder participar aqui, tá? Através do 36752000, você fala conosco ao vivo, por telefone. Ou envia mensagem escrita para o 98829-1029, que é o WhatsApp aqui da Gabi, tá? Se prepara aí, já pode mandar as suas mensagens. Já vamos sim divulgar. Olha, Coutinho Neto, já cheguei com uma bomba, hein? Exclusividade. Olha só, já estou curiosa, hein, Coutinho Neto? Acaba de chegar aqui a informação. Coutinho Neto com uma bomba aí, exclusividade. Quero saber tudo, hein, Coutinho? Se prepara aí que na primeira entrada você já vai trazer essas informações para nós, tá? Se prepara aí, já. Olha, minha gente, ontem à noite não teve boletim epidemiológico do município de Itabuna e eu recebi um comunicado, né, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, que informa o seguinte, até agora não saiu, porque eu já perguntei à assessoria, até agora ninguém me disse nada. Em função da manutenção do sistema de energia elétrica realizada pela Coelba na Avenida Manuel Chaves, em Itabuna, onde fica localizada a vigilância epidemiológica, impediu a compilação dos dados dos casos de Covid-19 em Itabuna, que são coletados de maneira informatizada. Excepcionalmente hoje, no caso, ontem, né, dia 2, não haverá divulgação do boletim epidemiológico. O boletim volta a ser publicado amanhã com os dados atualizados de quarta para quinta-feira, diz o comunicado Covid-19 da Prefeitura Municipal de Itabuna e Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, tá? Isso foi enviado ontem à noite, por volta das 8h50. E aí o boletim epidemiológico de Léo, a gente dá uma passadinha nele, que chegou por volta das 9 horas, informa que desde o início da pandemia até então, Ilhéus já tem 6.186 casos confirmados de Covid-19. Deste número, graças a Deus, tem um número de curados bem grande, né? Bem expressivo, 5.579, mas ainda existem 343 casos ativos. E atenção, moradores do bairro Banco da Vitória. É o bairro onde mais tem casos ativos, viu? E eu vejo muita gente sem máscara. Aglomerações, então sem máscara, né, pessoal? Vamos ter mais juízo, né, meu povo? Por favor, vamos juntos aí, unidos, para acabar com a pandemia e não deixar disseminar mais ainda, tá? O uso da máscara é muito importante quando a gente vem pro trabalho, quando a gente sai do trabalho. Por exemplo, a gente chega aqui de máscara, né, Suzy? Aí agora que a gente vai falar aqui no microfone, a gente tem que tirar, porque fica ruim, abafado. Só que a minha distância aqui pra Suzy é muito grande, né? Então, A gente pode ficar aqui sem máscara, né? Tá tudo bonitinho, tudo higienizado. Aqui vocês não têm noção, não. Se a higienização era grande, agora é bem mais.
É dobrada. O Cátia, só fazendo uma correção, né? Segundo informações do blog do Guzmão, a Avenida Esperança, ela acabou passando o bairro Banco da Vitória e é o bairro com mais casos ativos da Covid-19.
Tá aí.
Segundo o boletim epidemiológico cedido pela Prefeitura de Ilhéus.
A Avenida Esperança é bastante populosa mesmo, aquela área ali. Então, já passou o Banco da Vitória, mas isso não quer dizer que o povo do Banco da Vitória tem que ficar à vontade, não, viu, minha gente? Porque todos os dias eu vejo aí o povo todo sem máscara. Opa, meu povo.
A gente lembra para as pessoas, de um modo geral, né, que a pandemia ainda não acabou. Os shoppings estão abertos, as lojas, o comércio, alguns eventos já estão aí sendo disponíveis para as pessoas, né? Mas a pandemia não acabou, então seus cuidados, cuidado, agora só depende de você mesmo, tomando todos os cuidados e todas as precauções para que você não seja vítima da Covid-19.
Com certeza, e a gente tem que pensar também no próximo, né? Você pega, pode passar para algum ente seu, essa pessoa pode ficar mal, pode ir a óbito. É, e sem falar que superlotar o hospital não é bom, minha gente. Não tem vaga para todo mundo, né? Então, voltando aqui, finalizando o boletim epidemiológico de Ilhéus, desses 6.186 casos, são 5.579 casos de curados, 343 casos ativos, 207 óbitos. É um absurdo, né? Uma cidade como Ilhéus, pouco mais de 159 mil habitantes, com 207 óbitos. E aí, dos 65 leitos de UTI, 57 estão ocupados. Vamos dar uma passada no boletim epidemiológico da Covid-19 de Uruçuca, que informa que dos 542 casos confirmados desde o início da pandemia até então, são 475 curados. Né? Uruçuca está cada dia aumentando os curados, mas existem ainda 42 pessoas, né, ativas ainda, né? Casos ativos, 22 óbitos, infelizmente. Olha, eu tô curiosa, viu, Coutinho? Você vai trazer aí ou a gente aqui, né? Aqui do estúdio? Só me confirma aqui, por favor, tá? Pra gente se preparar. Informa aí. Enquanto isso, vamos dar uma boa notícia, Suzy? O ESC aparece no ranking das melhores universidades do mundo. Pela segunda vez, gente, é o ESC. Né? Baiana, fica aqui no município de Ilhéus.
Pois é, gente, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, são as representantes da Bahia no ranking das melhores unidades do mundo da Times Higher Education. O ranking foi divulgado nesta quarta-feira e a Universidade Sul-Baiana aparece pela segunda vez entre as melhores. De todas as universidades nordestinas que conseguiram se posicionar nesse ranking, apenas a UESC e a Universidade Estadual do Ceará, a UES, são as estaduais incluídas. Em relação à colocação mundial, a UESC conseguiu permanecer entre as 1.001 mais. Em nota, a instituição observou que a posição de 2020 foi mantida, embora mais 130 universidades tenham aderido ao ranking, o que aumentou, então, a concorrência. O THE leva em consideração 5 aspectos para ordenar as 1.527 universidades no mundo: internacionalização em pessoal, estudantes e pesquisa, renda proveniente da indústria através de transferência de conhecimento, números de citações que os professores têm em trabalhos de outros autores, reputação e renda da pesquisa, bem como o volume de artigos dos professores e o ambiente de aprendizagem. Né? Nesse ano, se destaca o número de artigos científicos de professores da UESC publicados, bem como a citação deles em outros trabalhos, com um aumento de 13% e 29%, respectivamente. A perspectiva internacional também se sobressaiu, com um incremento de 8% em relação à nota recebida no ano anterior.
Tá aí, né? Boa notícia. Bem, 12 horas e 21 minutinhos. 12 e 21. Acauana, eu vou te encaminhar aí, por favor, Acauana. Tenta falar com essa pessoa urgente, pra ver se pode colocar ele no ar aí, pra gente falar sobre essa paralisação da Sutran. Acabamos de receber. Recebeu aí, Acauana? Vê se chegou pra você. Cadê? Não. Chegou não, peraí, que eu sem querer mandei pro mesmo aqui. Bem, deixa eu caminhar aqui pra Cauana, que é ela que faz as ligações ali. A Cauana, tenta ligar aí, por gentileza, vamos tentar colocar no ar, urgente. Caso não consiga, você pode acionar o repórter Coutinho Neto, tá bom? Que aí depois de Coutinho a gente tenta colocar o Valério Bonfim no ar, porque já temos informações aqui, viu? agentes de trânsito parados após a assembleia realizada na sede da Sutran em Ilhéus. É isso mesmo. Fica ali, a sede da Sutran fica perto do ginásio de esportes. Qual é o ginásio de esportes, Coutinho? Hã? Eu tô na dúvida aqui. Mas para vocês entenderem, né? Vou colocar aqui um áudio dele aqui, do Valério Bonfim, ele que representa a categoria, né, o sindicato aí. Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, né? A sede da Sutran fica perto de esporte Erval Soledade e eles estão por lá parados, né? Onde realizaram essa assembleia. O Valério Bonfim tá na linha já? Valeu, Acaona, você é muito rápida, viu? Deixa eu falar com ele. Valério, você está no ar, Valério Bonfim, aqui no Jornal do Meio-Dia. E a gente quer conversar contigo sobre essa paralisação. Acabamos de saber aqui, paralisação dos agentes de trânsito em Ilhéus. Como assim?
Pois é, Kátia. Primeiro, agradecer pelo espaço, né?
Sim.
E dizer que estivemos em seu programa há pouco tempo atrás, acho que mais de 15 dias.
Isso.
Falando das nossas lutas, do nosso plano de carreira. Né? Logo depois recebemos a notícia que o governo iria nos receber. Até falamos, ainda no ar...
Uhum.
É, e aí você até citou de quando a fala realmente resolve, a gente tem visto isso com muitas outras coisas na cidade, mas infelizmente em nosso caso, né, foi só uma conversa. Uhum. E aí de lá para cá nós estamos ainda sem resposta oficial do nosso plano de carreira, de tudo aquilo que a gente colocou naquele momento. Nós fizemos uma assembleia virtual na sexta-feira e a categoria definiu em dar mais um prazo ao governo até terça-feira, 18 horas. Não recebemos nenhuma resposta oficial do prefeito e paralisamos ontem a partir das 9 da manhã para não atrapalhar amanhã do Ilhéense, que a gente entende que não tem nada a ver com essa confusão, com esse imbróglio de 3 anos e 8 meses. E ontem também passamos o dia sem resposta do governo e definimos em assembleia ontem que hoje já não mais paralisaremos às 9, mas a partir das 6. Então desde as 6 da manhã não tem agente de trânsito na rua.
Uhum.
Estamos aqui até esse momento sem resposta do prefeito municipal, né, que não compareceu inclusive ao seu local de trabalho. Nós vamos permanecer aqui até o nosso horário de trabalho, porque nós estamos cumprindo o nosso horário de trabalho, que é às 19 horas.
Qual é o local que vocês estão?
Nós estamos no centro administrativo, na sede da prefeitura, onde fica o gabinete do prefeito, no bairro da Conquista.
Aguardando ele aparecer por aí, né?
Pois é, e aí se não aparecer e não der resposta oficial, ele, o prefeito, porque nós já ouvimos muito de muitas pessoas e não foi resolvido nada,
uhum.
Nós vamos amanhã pela manhã nos reunir às 7 da manhã na Praça Cairu e vamos sair encaminhada pelo centro da cidade e depois para aqui, para a Conquista, caminhando até a Conquista, para ver se sensibiliza o prefeito a sentar para conversar, que é só o que nós estamos pedindo.
Certo.
O prefeito está sendo insensível e não quer nem conversar. Está nos colocando na situação vexatória.
Uhum.
88 pais e mães de família que colocam suas vidas em risco todos os dias para garantir a vida dos outros. E né, o prefeito mandou para a Câmara e é lei hoje, plano de carreira da Guarda, plano de carreira da Procuradoria-Geral, né, e de várias outras categorias, esse ano, há poucos meses.
Uhum.
E a gente está sem entender o porquê do prefeito não querer nem conversar com a categoria de agente de trânsito.
Nossa, vocês que trabalham diariamente, né, organizam aí o trânsito da cidade, que é de suma importância, né, os agentes de trânsito hoje, ainda mais numa cidade como Ilhéus, né, que a cada dia a gente só vê o movimento no trânsito cada vez maior, né, Valério?
Pois é, o trabalho só aumenta e a gente cumpre o nosso trabalho, né, o nosso horário de serviço, sempre com muita vontade, com muito amor, mas infelizmente nós estamos aqui para discutir, não é só o plano de carreira, é as condições de trabalho. Agora, por exemplo, está reformando a base onde a gente fica, né, e é uma conquista, um avanço, depois de termos ido à Justiça do Trabalho, diga-se de passagem, não foi um presente. Nós temos condições de trabalho que beiram a desumanidade, às vezes não tem água para beber, né, álcool em gel no tempo de pandemia tem, às vezes não tem.
Nossa.
Tem na base, mas não tem para quem vai para a rua, e a gente trabalha aí na rua. Máscara e luva, a gente tem que ir no posto de saúde pegar. Então, a gente não queria nem estar discutindo disso aqui, até para não parecer que está fazendo política partidária. Deixamos claro, eu tenho os vídeos aí das nossas falas. Aqui nós estamos falando política sindical, estamos falando da vida, da melhoria de trabalho, das condições de trabalho. que 88 pais e mães de família têm ajudado os municípios de Ilhéus e este governo, inclusive, né, porque não poderia ser diferente, nós não fazemos oposição, mas tem ajudado esse governo com muita coisa. Nosso auxílio de pagamento economizou metade do valor que era gasto nos governos anteriores. Gastava 300 mil, hoje você gasta 150 mil. Nosso plano de carreira vai economizar 54 mil reais em adicionais que hoje ainda são pagos somente a 30 pessoas. E pagando 88, ainda assim nós vamos economizar mais 54 mil. Vamos retirar esse valor, 150 mil, do índice da lei de responsabilidade fiscal, porque vai sair da fonte zero para ser pago com recursos da própria SUTAM. Então, nós estamos demonstrando que temos muito mais, talvez, né? Não queria ferir ninguém, mas infelizmente tem coisas que são necessárias ser ditas. Nós estamos demonstrando muito mais responsabilidade com o município de Ilhéus, muito mais visão de gestão pública do que o próprio governo.
Ô Valério, inclusive, essa paralisação de vocês vai ser por tempo determinado? Como é que fica, mais ou menos?
Não, a nossa ideia não era nem chegar até aqui, né? Mas fizemos a assembleia na sexta, ficamos ontem, não recebemos resposta e acho, a opinião particular minha, que é um desrespeito à cidade de Ilhéus e à categoria a gente trans e a cada um de nós. Tivemos que hoje, de novo, estar aqui esperando, estamos esperando e vamos aguardar até as 19 horas, que é o nosso horário de serviço. Se não tiver resposta do governo hoje, amanhã nós vamos à Praça Cairu e de lá viremos encaminhada até aqui e decidiremos aqui, após chegar aqui, às 9 horas, numa assembleia, o que fazer. É de fato que a gente vai ter que mostrar as condições da SUTRAN de trabalho, de legalidade, de muita coisa, para poder dizer por que a gente também nem deveria estar trabalhando. Vou dar um exemplo prático, né? Tem que falar mesmo. O convênio que é obrigatório para que o município de Ilhéus possa atuar no trânsito, ele foi vencido, mudou o gestor hoje é George, que é colega de trabalho, ele é concursado engenheiro, o diretor da SUTRAN, ele já foi a Salvador e já assinou, mas não foi publicado. Então, o que é que nós estamos fazendo na rua? Toda e qualquer multa exarada por um agente de trânsito, enquanto não for publicado no Diário Oficial do Estado, o convênio do município de Ilhéus com o Estado da Bahia é ilegal. Nós temos 7 palmes, que é o aparelho que a gente usa para autuar as pessoas funcionando na rua. Nós somos 88, mais de 20 por dia na rua. Os outros fazem o que na rua? O pátio que a prefeitura tinha um convênio, né, um contrato que foi por licitação do governo anterior, venceu e está sem pátio até hoje. Então, a gente não queria estar falando dessas coisas para não parecer que é por causa do momento político, mas, infelizmente, o governo não quer sequer sentar e desrespeita essa categoria, desrespeita a cidade de Ilhéus quando não vem fazer o que é seu trabalho, que é cumprir o seu horário de trabalho no seu local de trabalho, que é aqui onde nós estamos, no centro administrativo.
Entendi, Valério. Então, olha, depois dessa assembleia amanhã, a gente quer saber os resultados para divulgarmos aqui novamente no Jornal do Meio Dia. A gente tenta conversar amanhã de novo, viu? Ao vivo no Jornal do Meio Dia, tá bom, Valério?
Tá bom, Kátia. Obrigada. Agradeço o espaço, agradeço o programa de vocês, líder e audiência, como todos já sabem, por estar nos dando essa possibilidade de explicar à população de Ilhéus o porquê que o trânsito está sem agentes, né? A gente está recebendo aqui nos grupos que a gente tem contato várias ruas da cidade em engarrafamento, enfim, porque não tem agente lá, né? Infelizmente a população também só nos vê como multadores, mas nesse momento nós não queríamos estar fazendo até com que a cidade fosse penalizada, mas o prefeito é tão insensível que a gente não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, infelizmente.
Tá certo, meu filho. Um abração e até amanhã, viu? Boa sorte aí.
Muito obrigado.
Disponha. Bem, acabamos de conversar com o Valério Bonfim, ele que é presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, né, aqui em Ilhéus, né, faz parte aí desses agentes de trânsito da Bahia. Gente, que situação, né? Os agentes parados, cruzaram os braços aí para ter o direito deles aí, né, atendidos, ou seja, estão reivindicando. Foi a forma que eles encontraram, né, como o próprio Valério disse, infelizmente, né? Quando eu digo que Ilhéus não tem gestão pública municipal, não, o prefeito nem recebe o povo para conversar, gente, nem dialoga, pelo amor de Deus, falta de respeito, né, com o servidor público, triste realidade. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com mais informações.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Você não vai perder! Setembro só pode ser
onde?
Na Gabriela. Aqui você não perde nenhum sucesso.
E tem um montão deles.
Tem apaixonada.
Tem Bruno Marrone.
É como se morasse um céu dentro do beijo seu.
E o Luan Santana.
Claro que tem.
Yasmin Santos.
Tem também.
Se eu fosse você, eu não comemorava.
Henrique Juliano.
Com certeza que tem.
Sabe cerveja gelada, levada, brincada. Eu amo.
Tem a música das patroas?
Tem.
Quero você do jeito que quiser.
E tem também aquelas que todo mundo adora ouvir sempre.
Toda essa moda que você tá ouvindo.
Eduardo Costa.
Teve tanto tempo pra se arrepender.
Gustavo Lima.
Segurando o meu dia.
Felipe Araújo.
E aí? Sentiu pressão?
Em setembro, você não pode perder um só sucesso.
Mas é só aqui.
Onde?
Só na Gabriela.
Bacana demais ouvir.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio Dia. Um oferecimento de UniFTC. Por favor, Caona, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, vou até trazer logo aqui a informação, viu? 14 criminosos são presos em ação integrada do Draco. É isso mesmo, 14 integrantes de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios e roubos a bancos foram presos na manhã de hoje durante a operação integrada Rursos, liderada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado Draco, aqui na Bahia. Mandados de prisão foram cumpridos também em Alagoinhas, Salvador e Lauro de Freitas. 11 integrantes do grupo foram alcançados aí na cidade de Alagoinhas por equipes do Draco, da Coordenação de Operações Especiais COI, do CAT, do DEPIN e da CIP Litoral Norte da PM Baiana. Todos possuíam mandados de prisão. Outras 3 ordens judiciais foram cumpridas no complexo penitenciário da Mata Escura e no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Os outros 3 detentos, lideranças da facção sediada em Alagoinhas, determinavam crimes e gerenciavam a venda de drogas através de trocas de mensagens e ligações telefônicas. A delegada Andréa Ribeiro disse que há 1 ano e 7 meses, né, a polícia investiga esse grupo criminoso. Eles também cometiam assaltos contra casas lotéricas e joalherias, ressaltou aí, titular da Coordenação de Narcóticos da Draco, delegada Andréa Ribeiro. Bem, vamos atender o nosso repórter Coutinho Neto, que está fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso mesmo, Cátia. Muito boa tarde para você, ótima quinta-feira. Boa tarde também para você, Suzy Luiz.
Boa tarde, Coutinho.
E boa tarde também para você que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia na sua Gabriela FM. Olha, infelizmente, o resumo policial das últimas horas em Ilhéus, em Itabuna e em nossa região, são marcados por fatos lamentáveis que ocorreram nessas últimas horas, como eu acabei de citar, aqui, principalmente em Ilhéus, já que Ilhéus é uma cidade que ontem foi desvendado um crime realmente brutal, um crime terrível e que abalou toda uma família, na qual a vítima, Tayane Nascimento, é de 26 anos de idade, ela foi barbaramente executada. A Tayane, ela foi esquartejada e teve os seus membros colocados dentro de uma mala. Esse corpo foi encontrado ontem pela manhã na Praia do Marciano, região do Malhado, aqui na cidade de Ilhéus. É, a vítima era moradora do próprio bairro do Malhado e, segundo o que foi informado por testemunhas, ela teria saído para se encontrar com uma amiga no bairro Teotônio Vilela, mas não retornou até o local de sua residência. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa investigará a motivação para este crime bárbaro. A hipótese seria ainda a disputa de facções, que não está descartada. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus removeu o corpo para Itabuna, pois a cidade não aceita corpos em estado de decomposição avançado, como foi o caso desta vítima, Tayane, aqui na região da Praia do Marciano, zona do bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus. O crime da mala, um crime brutal, vitimando esta jovem. Em Ilhéus, no ano de 2020, agora contabilizando 67 homicídios e mais ainda 21 capetinhas mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 88 mortes violentas na cidade praiana de Ilhéus, a nossa princesinha do Sul. No município de Itabuna, em mais uma agressão contra a mulher, o fato acabou chamando a atenção da própria polícia. Um indivíduo identificado como Luiz. O Luiz chegou em casa. Ao chegar em casa, o que aconteceu? O Luiz viu a sua esposa rindo, se divertindo através da televisão com um personagem conhecido como Candinho de uma determinada novela, que também não sei qual é. Chateado, o Luiz, ele perguntou por que ela estava feliz vendo o Candinho na televisão. A mulher respondeu: você gostava do personagem? Pronto, nada mais. Interpretado aí pelo ator. Não satisfeito com a resposta, Luiz agrediu a companheira e ainda quebrou a televisão. A polícia foi acionada e o Luiz foi detido. Mas o histórico dele também não é lá fluxicheiro. Esta é a quarta entrada do Luiz na delegacia, todas pela Lei Maria da Penha. Itabuna é a quinta cidade mais violenta do Brasil para mulheres. Infelizmente, esta é a realidade na nossa querida vizinha cidade de Itabuna. Olha, no município de Una, já abrindo aqui também espaço para a nossa região, uma mega operação da Polícia Civil com apoio tático operacional de guarnições da Polícia Militar envolvendo o 3º Pelotão de Una e a Ronda Rural da 71 CIPM acabou tirando o traficante de circulação naquele município. A operação, denominada Operação Atson, ela foi realizada em vários bairros da cidade de Una na manhã de ontem, por volta iniciando essa operação às 6 horas da manhã, resultando na prisão de duas pessoas maiores de idade e a apreensão de um menor, além de uma grande quantidade de várias drogas, sendo maconha, cocaína, pedras de crack, 2.000 pinos para embalar cocaína e 2 balanças de precisão. Segundo o delegado responsável pela operação, Dr. Renato Fernandes, o trabalho da polícia visa coibir e fazer frente ao tráfico de entorpecentes, mas, em especial, a crimes violentos contra a vida e patrimônio no município de Una. Ainda segundo informações da polícia, houve enfrentamento com traficantes, intensa troca de tiros e perseguição, sendo que parte do bando conseguiu fugir. Durante o cerco e perseguição, se deu diversas abordagens a motocicletas que poderiam estar sendo usadas a serviço do tráfico no município de Una. Aconteceu na BR-324, no trecho de Salvador, um acidente envolvendo um veículo onde estava a bordo o secretário de saúde do município de Ibirapitanga. 3 pessoas com ferimentos leves foi o saldo deste acidente ontem à tarde. Não houve impedimento da circulação normal do trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Veículo pertencente à Secretaria de Saúde de Ibirapitanga. No carro, além do motorista, Arles Carvalho, estavam a Secretária de Saúde de Ibirapitanga, Maria Aparecida Martins, e ainda um paciente que não teve o nome divulgado. Os três ocupantes do veículo não precisaram de atendimento médico e seguiram para Ibirapitanga em outro veículo. Apenas um grande susto e também os danos materiais. Olha, Suzy, olha, Kátia, e olha você, no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, novas notícias de polícia, delegacias realmente com plantões com muito movimento, e você vai saber de tudo comigo, já já, aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, com a dupla dinâmica do Rádio Baiano, Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Com certeza você vai retornar aí com mais informações para nós, tá? 12 horas e 42 minutos. Quer dizer que seu Edilson tá ouvindo a gente lá direto de Itacaré?
Super moral, dando presente.
Rapaz.
Viu? Um abraço, seu Edilson. Obrigada, hein?
Ele é demais, viu? Ouvinte querido. Seu Edilson, quer dizer que você só conversa com a Cauana agora, né? No WhatsApp, só batendo papo. Sumiu. Ai, ai, não vou mandar alô mais não, viu? Vou dizer ao nosso amigo Daniel. Brincadeira, seu Edilson, um abraço pro senhor, viu? Deus te abençoe sempre aí. Um abração também pro povo de Itacaré, nós temos uma audiência muito boa, naquela terra maravilhosa, de praias maravilhosas, Itacaré, Uruçuca. Um abraço aí para todos aqui da região sul da Bahia, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Bem, 12 horas e 43 minutos, pode liberar, Suzy, a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, você já pode ligar, falar conosco ao vivo, 36752000 pelo telefone, fazer sua denúncia ou reclamação ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, é o WhatsApp da Gabi. O que, que tem aí de mensagens?
Olha, a primeira mensagem que chega pra gente é lá da Fazenda Bonfim. O ouvinte diz o seguinte: Kátia e Suzy, aqui é o Alas da Fazenda Bonfim. Eu gostaria de falar sobre a estrada. Aqui é a estrada do assentamento Fazenda Bonfim em Ilhéus. A estrada tá horrível. Eles disseram que viriam arrumar, porque nós fizemos aí o pedido, mas continua a mesma coisa. O prefeito abandonou o assentamento. A estrada tá horrível, os carros não conseguem passar. Prometeram jogar o cascalho e só fez passar uma máquina. E aí, quando chove, volta tudo. Esses governantes de Ilhéus só procuram a gente durante o período da eleição. E aí ficam 4 anos sem fazer nada. Aqui na Fazenda Bonfim, no assentamento Fazenda Bonfim, a gente sofre. É o que relata aqui o nosso ouvinte Wallace.
Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Promessas e mais promessas e nada de ação. Me deixa, viu? Ai, ai. Mais mensagem, Suzy?
Olha, o pessoal lá do Iguape tá na bronca com a Embasa, né? O nosso ouvinte Glória tá aqui. Kátia e Suzy, chama a atenção da dona Embasa, por favor, porque tá faltando água direto aqui no Iguape. A gente não aguenta mais, é o que ela relata.
E aí, a assessoria de comunicação da Embasa já enviou aqui hoje um comunicado dizendo que se o pessoal reclamasse, tá aqui a informação, que a Embasa informa que bairros das regiões Centro-Oeste e Norte de Ilhéus estão tendo abastecimento de água gradativamente regularizado após problemas eletromecânicos nas primeiras horas de hoje, dia 13. Usuários que possuem reservatório adequado às necessidades diárias de consumo não sentirão os efeitos da interrupção. Consulte aí os canais de atendimento para mais informações e economize água para não faltar. É o que informa aí a assessoria de comunicação da Embasa, aqui em Ilhéus, que fala aí sobre que parte do sistema de abastecimento de água tem serviço regularizado após problema eletromecânico, né? Então, tá aí, tá, gente? Aos pouquinhos vai voltar ao normal, tá bom? Só repetindo aqui as áreas: Centro-Oeste e Norte de Ilhéus. Não dá pra eu falar essa lista toda aqui de bairros, né? O bairro aí que acaba de ser citado está nessa lista. Tem um ouvinte na linha, não tem? Ouviu o toque aí? Vamos atender? Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É Gilson.
Oi, Gilson. Tudo bom, meu filho?
Tudo bom.
Como estão as coisas?
As coisas estão boas, né, Kátia Gomes? Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Suzy Luz.
Boa tarde, Gilson. É o Gilson, carregador de Sambaituba,
não
é isso?
É, não perde o programa.
Obrigado.
Depois de 2 horas tem Suzy Luz.
Aí você vai ouvir música com Suzy e curtir um
pouquinho.
Mas
alô já era.
Tem alô sim, viu? Pode deixar.
Tá.
E aí?
Eu quero agradecer aqui a Gabriela FM E o programa de vocês, que é a estrada de Sambaituba, tá boa, viu?
Olha que bom.
É, de tanto eu cobrar.
É, isso mesmo.
O abusadinho, o repórter de Sambaituba, cobra. Pra agradecer que é até Sambaituba. Agora eu quero cobrar também sobre... Que vai até a vila, né? Eu quero que faça até a vila. Que tá ruim também, né? E também sobre o transporte, que não liberaram ainda. O comércio já abriu e transporte nada. Só 3 dias na semana em Sambaituba.
3 dias na semana?
É.
Não é todo dia?
Não, segunda, quarta e sexta.
Oxi.
É. E quando vai, Cátia Gomes e Suzy Luiz, quando vai, a gente tem que descer na Tubarão Verde e chegar à feira a pé.
Misericórdia.
Porque vai pegar a Cidade Nova.
Rapaz.
É, isso. Se estiver chovendo é pior ainda pra nós, né? Se tiver criança nova de cola, fica difícil.
Fica mesmo, viu,
é.
Gilson?
É, e agradecer também e falar sobre... E tem 5 meses também que não tem transporte pra Sapucaí. O pessoal precisa vir à cidade e não tem transporte.
Uhum.
É só Sapucaí. E a cobrar também sobre a estrada do Bonfim, né? Que eu vi você falando aí. E teve um rapaz lá que me falou, Gilson, você liga pra rádio, fala sobre a estrada do Bonfim que tá ruim.
Pronto, tá, viu? Feito aqui. Mas suas reclamações. Posso
mandar um alô pra minha esposa, Valdelice?
Pronto, manda aí. Faz e sua média com o Valdelice.
E pé bombom, né? A Patrícia, o Botafogo, né?
Paty já liberou suas guloseimas?
Já, a Jujuba.
Já?
Já.
Ô, Paty arretada.
O Botafogo que não perde o programa. Acho que ele tá ouvindo aí o programa, se não estiver almoçando.
Tá bom, meu
filho. O Eri Razão. O Valdir Calçado, né, que disse que não pede seu programa também, né?
Ah, que bacana, um abraço pra esse povo todo.
E o
todo.
Zé Café e o Uruçuca.
Tá bom, meu filho, um beijão, Gilson.
Valeu.
Oi, Patrícia prometeu e liberou mesmo as jujubas, viu? Ê, dona Paty Tristão, da Hiper Bombom, valeu, obrigada. Gilson tá feliz. Um abraço pra galera aí da Hiper Bombom. Bem, 12 horas e 48 minutos, o Gilson tava reclamando do problema das estradas e lembrou do transporte. Agora, até quando? Eu queria saber do pessoal do transporte público, a galera que tá ouvindo aí, né? Meu querido contato aí, rodoviário, que você me manda mensagem aqui. Ei, meu querido, alguma informação, alguma notícia aí sobre a volta, o retorno total da frota dos ônibus em Ilhéus, ônibus coletivos, alguma coisa? Me fale, meu filho. Porque o povo tá na bronca, o povo não aguenta mais. 3 vezes na semana, Suzy. É difícil, viu? É complicado pro povo que precisa do transporte coletivo.
Quem mais precisa é quem menos tem, né?
É. E não é de graça. Você sabe disso?
Como diria a sábia pensadora contemporânea, as meninas, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre...
Cada vez fica mais pobre. Ai, ai. Olha, eu recebi aqui, né, aqui na BR-415, trecho Itabuna-Ilhéus, exatamente ali onde fica aquele... Onde era, na verdade, né? Ali fica um pessoal vendendo aipim, outras coisinhas. Ali era um posto da Polícia Rodoviária Estadual, está desativado, né? Exatamente ali um caminhão, faltou freio. E aí, para não bater de frente com outro veículo, ele acabou subindo ali aquele meio fio, né? O canteiro ali e tombou, né? Polícia Rodoviária Federal no local, guincho. A estrada tá parada, viu? Quem vai para Itabuna, Ilhéus e vice-versa... Segura a onda aí, não pega a estrada agora não, deixa liberar tudo, pra você não ficar no estresse aí muito tempo parado, tá? Obrigada aí, meu amigo aí, que enviou aqui as informações com fotos e vídeos, viu? Ao vivo, né? Passou na TV, inclusive. Bem, 12 horas e 50 minutos, mais mensagem aí de ouvinte?
Tem sim, Kátia. Bom, aqui é a ouvinte que mora próxima à Vila Cachoeira, aqui na Vila de Porto Seco, é a Franciele. Ela diz o seguinte: eu queria saber o que a Coelba está esperando para colocar a energia elétrica lá em Vila Porto Seco, porque colocaram os postes, as fiações, está tudo certo, mas ainda não colocou energia elétrica. A gente continua vivendo em pleno ano de 2020 nas escuras. Queria de uma resposta dos responsáveis. Fica ali próximo à Vila Cachoeira, em frente ao antigo posto policial, ao lado do posto Tigrão, na verdade, aí a Vila Porto Seco, os ouvintes de lá.
O que eles falaram, pessoal da vila ali? Eu sei onde é a vila.
Em relação à energia elétrica, né?
Ah, aquela reclamação ali não é de agora não, viu? O pessoal sofre aí. Nós estamos em 2020, gente, coisa absurda, né? Pelo amor de Deus, é coisa, viu? Ai, ai. Liu, meu amor, obrigada aí pelo carinho da audiência de sempre, viu? Um beijo pra você, obrigada mesmo. Temos um ouvinte na linha?
Sim.
Então vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem Boa fala tarde. De onde? Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, é Josi da Tapera.
Tudo bem, Josi?
Mais ou menos.
O que houve, Josi?
É porque aqui, né, estou cansada de reclamar sobre dessa ladeira aqui da Tapera.
Uhum, tô ligada.
Até hoje ninguém tomou a providência.
Complicado, hein, Josi?
É. E também, assim, sobre os mosquitos da dengue, né, que tá atacando aqui a Tapera.
Misericórdia.
Aí o povo tá assim, né, preocupado com só Covid, tá esquecendo da dengue.
É, esquece, né, Josi? Não pode ser assim.
É, aí, isso. E tá precisando também aqui, né, que faça com aquele fumacê.
Uhum, o carro fumacê.
É isso. Tem muita muriçoca.
Tá bom então, Josi. Obrigada pela participação.
Tenha uma boa tarde.
Boa tarde, Josi. Não, essa reivindicação do carro fumacê aí, do povo, em Ilhéus não é de agora, né? E a Secretaria de Saúde fala, porque a CESAB não libera, porque não é o momento, não sei o quê. É um negócio complicado, viu, minha gente? É coisa. Ai, ai. 12 horas e 52 minutos, por favor, Suzy, vamos de informação, deixar o nosso ouvinte bem informado. Olha só, baiana testa positivo para Covid-19 duas vezes em um mês, meu Deus. Os protocolos médicos informam que o novo coronavírus permanece no organismo por 14 dias, mas toda regra tem exceção. No caso da presidente aí do Democratas Mulher em Salvador, a baiana Tayana Leal, de 27 anos, o vírus permaneceu aí no organismo dela há 30 dias. O primeiro exame, PCR, né, realizado no dia 3 de agosto, deu negativo. Após o mal-estar no último final de semana...
Deu positivo, na verdade.
Deu positivo. Ó, pra aí, viagem. Vou repetir, tá, minha gente? O primeiro exame dela, que é o RT-PCR, realizado no dia 3 de agosto, deu positivo. Após o mal-estar no último final de semana, ela voltou a realizar novos testes. E, para a surpresa dela, a equipe médica voltou a testar positivo. Olha só. E aí ela diz o seguinte: a primeira vez fiz como exame de rotina. Testei positivo, me isolei, mas não tive muitos sintomas. Só a garganta arranhando mesmo. Passados os 15 dias, fui liberada pelos médicos, tomando as devidas precauções. Depois de 20 dias, fiz a sorologia, tá? Um teste, um exame, um teste que você faz no laboratório. E deu IgG e IgM negativo. Como se eu não tivesse criado ainda imunidade, mas continuei me cuidando. Na última sexta-feira, comecei com sintomas gripais e no sábado e domingo piorou. E na segunda-feira, acordei sem olfato, sem paladar e com fortes dores de cabeça. Ontem, na terça-feira, né, ela explicando, fiz o exame PCR e hoje, quarta, que foi ontem, peguei o resultado positivo de novo. Ou seja, positivei duas vezes para a Covid-19 em menos de um mês, explica a moça. Diante do novo resultado, ela voltou a procurar os médicos e, segundo conta, a dúvida dos profissionais de saúde é se o caso de Tayana trata-se de uma reinfecção ou se resquícios do vírus detectado no início de agosto continuam no organismo dela. Suspeito que minha imunidade, ela comentando, né? Suspeito que minha imunidade baixou porque sou pré-candidata a vereadora e estava trabalhando muito. Então, ele pode ter vindo mais forte, com efeito rebote, e pode não ter sido curado. Tenho ficado mais de um mês com o vírus. Nem os médicos sabem exatamente o que está acontecendo, contou a Tayana. A Tayana vai ser submetida a uma tomografia para ver se há algum comprometimento dos pulmões. Ela disse que, no período que achava que estava livre do vírus, chegou a ter contato com outras pessoas, mas sempre de máscara. Ainda assim, ela disse que todos que tiveram contato com ela farão teste para ver se estão com Covid-19. Para o médico infectologista Fábio Amorim, há pacientes que ficam com o vírus no organismo por 4, 6, 8 ou até 12 semanas, minha gente. Tá aí aquela explicação, você não pode simplesmente se isolar, tomar medicação, ficar simplesmente 14 dias e sair do isolamento sem fazer teste. Tem que fazer o teste. E ainda muitos médicos falam que o ideal é esperar o 21º dia dos primeiros dias de sintoma para refazer o teste, para ver se você está curado, tá? A questão é que, para a gente documentar que o paciente se reinfectou, dizendo o médico, você tem que primeiro documentar que ele está replicando o vírus. Depois, exames que mostrem que ele não tem replicação viral e, num outro momento, mostrar que voltou a apresentar replicação, explica o médico. Além disso, é preciso olhar o sequenciamento genético do vírus para saber se o que está replicando no segundo momento é idêntico ao de quando foi detectada a primeira infecção. Não é tão simples de dizer que ela foi reinfectada. O mais provável é que ela manteve uma replicação mais prolongada, mas não quer dizer que a pessoa seja capaz de transmitir doença, porque isso acontece normalmente em uma fase gripal com espirros ou tosse. Passado isso, é pouco provável que retorne uma fase de transmissão da doença, mas é importante alertar que tudo isso é teórico e precisa comprovar como o vírus se comportou dentro do organismo de cada indivíduo, e cada indivíduo é um universo diferente. Exatamente, viu? Todo mundo é diferente. Tem aqueles que pegam, ficam sintomáticos, mas podem passar doença. Tem os que pegam, começam a sentir logo, fica mal. Tem gente que tem sintomas bem leves, aí toma medicação, se cura em 14 dias. Tem gente que não se cura em 14 dias, é mais de 20 dias. E assim vai. Eu já andei conversando com algumas pessoas da CESAB. Tem gente que fica 3 meses com o vírus, gente, no organismo. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? E já tem os casos comprovados aí de reinfecção, né? Seja no Brasil ou em outros países, né? Então, é uma questão delicada mesmo, tá? Ai, ai. 12 horas e 58 minutos, o nosso repórter Coutinho está sendo acionado. Enquanto isso, vamos de mais mensagens aí dos ouvintes no WhatsApp, Suzy?
Vamos sim, Kátia. O Dijacó está aqui, ó. Manda um alô para o Dijacó, ele é muito fã de vocês. Um abraço. Um abraço bem especial para o Dijacó. O ouvinte aqui não falou, o David Manuel não falou onde é que o Jacó está. Mas se puder, David, conta para a gente aí onde é que o Jacó está, para a gente poder mandar um alô especial para ele. Onde é que o Jacó está? Fica melhor falar assim.
Procura o Jacó.
A Edu Jeans e Grazi estão aqui. Almoçar ouvindo vocês é muito bom. Um ótimo trabalho. Edu Jeans e a Grazi, um abraço para vocês.
Ah, obrigada, Grazi. Obrigada, Edu Jeans. Um abração para vocês aí, viu? E o Jacó, onde é que se encontra você, Jacó? Um abraço, viu? Obrigada, obrigada mesmo, tá? Olha só, gente. Clonagem de celular, hein? De número de celular, perigoso isso aqui. Daqui a pouco, se essa pessoa liberar aqui, eu vou falar sobre isso. Bem, o repórter Coutinho Neto está na linha, faz a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial, não é isso?
Certo, Kátia, voltamos sim para vocês, Suzy, você do JMD, com novas informações agora a nível de Bahia, a nível de região também, Sul, Baixo Sul, e também em nosso Recôncavo Baiano. Em Nazaré das Farinhas, na tarde de ontem, um confronto deixou um homem morto. Segundo o que foi informado, policiais acabaram sendo acionados por uma denúncia de que homens estariam fazendo vendas de tráfico de drogas armados em uma localidade da cidade de Nazaré das Farinhas. Ainda, de acordo com a polícia, o homem tentou fugir uma embarcação. Ele pegou uma canoa e começou a remar, e também disparando contra a guarnição. Mas foi atingido, socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com o homem, foram encontradas uma arma de fogo, mochila contendo sacolas plásticas, 110 pinos de cocaína, papelotes de maconha, além também de um aparelho celular e outros equipamentos. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Nazaré, onde foi lavrado o auto de resistência. No Vale do Jequiriçá, uma operação policial iniciada ontem à tarde por volta das 15 horas, denominada Operação Paz no Vale. Essa operação, ela tentou conter o tráfico de entorpecentes, conforme informações repassadas à imprensa pela 3ª Companhia de Polícia Militar do 19º Batalhão. Na ação realizada, principalmente no município de Cravolândia, foram apreendidas drogas, munições, arma de fogo e também rádio comunicadores. Várias pessoas foram presas e também encaminhados através da polícia para as delegacias daquela região. Olha, um homem de 34 anos de idade, ele matou a namorada de 35 anos com um golpe de faca do município de Barra da Estiva. Ontem, na tarde da última terça-feira, melhor dizendo. Depois do crime, o mesmo tirou a própria vida. De acordo com a Delegacia Territorial de Polícia Civil, testemunhas contaram que o casal havia ser desentendido, porque a vítima, Nali Silva Pereira, terminou o relacionamento e não queria reconciliar. A suspeita é que isso tenha motivado o crime. O acusado é Manuel Messias Alves Gouveia. Os corpos foram encontrados depois que um vizinho foi até a residência, onde encontrou a porta aberta e acabou encontrando os corpos, que foram removidos ao Instituto Médico Legal de Brumado. Uma barbaridade aconteceu aqui no nosso sul baiano. Este fato triste foi ontem à noite, na cidade de Eunápolis, onde Carlos Moreira dos Santos, de 67 anos de idade, ele foi assassinado na própria residência com vários golpes de faca referidos pelo seu próprio filho, identificado por Fabiano Moreira, de 37 anos de idade. De acordo com as informações, a vítima foi esfaqueada durante uma confusão dentro de casa. Fabiano tentou bater na própria mãe quando o pai entrou na confusão tentando proteger a esposa, e ele foi atingido pelas facadas no peito das feridas pelo filho. Carlos ainda chegou a ser socorrido e conduzido para o hospital regional, mas não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito. Fabiano, o filho, foi preso logo em seguida pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça no complexo policial. A vítima trabalhava como vigilante em uma loja de materiais para construção no centro de Eunápolis. Em Feira de Santana, o Elson Jesus Sena, 38 anos de idade, ele morreu por volta das 3 horas da madrugada de ontem no Hospital Geral Clériston Andrade. Ele foi vítima de golpe de faca. Segundo o que informou a Polícia Militar, ele foi gravemente ferido durante uma briga que aconteceu em um bar no bairro Mangabeira, naquela cidade de Feira. Socorrido ao hospital, ele passou por uma cirurgia, mas acabou não resistindo. É o terceiro homicídio registrado apenas no mês de setembro do ano de 2020. Os outros dois crimes violentos em Feira de Santana aconteceram no bairro Aviário. Voltaremos amanhã, Suzy Cátia, pelo JMD, na sexta-feira gorda, primeira sexta-feira do mês de setembro, com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Ótima tarde, Cátia. Ótima tarde, Suzy. Uma ótima tarde, você ouvinte da 102,9.
Obrigada, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Até a edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. Bem, vamos rapidamente aqui no Noticiário Nacional informar que os nossos ouvintes, né? Porque já vamos ter que finalizar o programa. Olha, traz a informação aí pra gente, Suzy, que a Força Tarefa da Lava Jato pede demissão coletiva, né, em São Paulo?
Então, 7 integrantes da Lava Jato de São Paulo pediram a demissão da Força Tarefa na noite desta quarta-feira. Em documento encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, eles alegaram incompatibilidades insolúveis com a atuação da Procuradora Natural dos Feitos da referida Força Tarefa, a doutora Viviane de Oliveira Martinez. Com a demissão coletiva, não sobra nenhum procurador na força-tarefa. As críticas à chefe da Lava Jato em São Paulo estavam se acentuando nas últimas semanas. Fontes dizem que Viviane é burocrata e sem comprometimento com a operação. Mas também há claramente o incômodo com a incerteza em relação ao futuro da força-tarefa no momento em que ela tem tentado avançar em investigações que sempre tiveram dificuldades no Estado, como as contra José Serra e Geraldo Alckmin. As demissões ocorreram na esteira do pedido de afastamento de Deltan Dallagnol no comando da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, apesar de os procuradores paulistas considerarem seu substituto, Alessandro Oliveira, um ótimo quadro técnico. A frustração é grande. Em Brasília, a leitura na Procuradoria-Geral da República é a de que a saída coletiva poderá ensejar processos administrativos contra os procuradores e que há uma clara reação de Aras no gesto.
Olha, mudando de assunto, a medida provisória, né, que é o MP, que estabelece o pagamento de 4 novas parcelas do auxílio emergencial, está publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 13. Desta vez, além de fixar o valor em R$300, o governo editou novas regras que limitam o pagamento da ajuda federal. O calendário ainda não foi divulgado pelo governo, mas os valores serão todos pagos até 31 de dezembro. Pelo texto, quem já é beneficiário não vai precisar solicitar as novas parcelas. Elas serão pagas desde que a pessoa esteja enquadrada nos novos critérios. Sobre os excluídos, quem foi excluído em 2019 como dependente de declarante do imposto de renda da pessoa física, né? Por exemplo, não terá mais direito ao benefício. Também fica impedido de receber a ajuda do governo quem conseguiu um emprego formal após o recebimento do auxílio emergencial. recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento de auxílio emergencial ou tem renda mensal per capita acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos. A MP, que é uma medida provisória, também excluiu de receber o auxílio emergencial quem mora no exterior. Recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor total superior a R$ 300 mil, e os que no ano de 2019 receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributos exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil. Segundo as novas regras, também não estão habilitados a receber o pagamento das 4 novas parcelas do auxílio quem tenha sido incluído em 2019 como dependente de declarante do imposto de renda na condição de cônjuge, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual convivia há mais de 5 anos, ou filho ou enteado menor de 21 anos ou com menos de 24 anos que esteja aí matriculado em estabelecimento de ensino superior ou ensino técnico de nível médio. Também não tem direito quem esteja preso em regime fechado, tenha menos de 18 anos, exceto em caso de mães adolescentes e pessoas com indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal, tá? Mães, chefes de família vão continuar recebendo benefício em dobro. No caso, as 4 últimas de 2020 serão no valor de R$ 600. Como é medida provisória, a norma publicada hoje já está valendo. O Congresso vai ter aí 120 dias para votar. Além da MP com a prorrogação do auxílio emergencial, o governo também editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de mais de R$ 67 bilhões para pagar as novas parcelas. Bem, 1h08, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, 13 de setembro, fica por aqui. Foi um oferecimento da Rede UniFTC. Inscreva-se agora e só comece a pagar em outubro. A todos, boa tarde, Suzy. Se amanhã Deus nos permitir, retornamos aqui nessa mesma sintonia. Então, até lá.
Ótima tarde para você, Kátia. Bom, eu sigo por aqui. Oi,
rapidamente, deixa eu avisar aqui. As pessoas estão me mandando mensagem aqui, avisando já, pedindo. Fala aí. Clonaram o número de telefone da clínica Bruna Barbosa em Itabuna, tá? Estão mandando mensagens para as pessoas, mandando você usar os números que aparecem lá, né? E isso é um golpe, tá, minha gente? Para clonar o seu número também. Então, o número é 99912-2176. Cuidado se você receber mensagem desse número. 99912-2176, né? Clonaram o número da clínica Bruna Barbosa em Itabuna e estão aplicando o golpe, tá? Cuidado. Boa tarde, até amanhã.
Uma ótima tarde. Eu sigo por aqui. Tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Logo depois tem o Conexão 102,9. Fica aí, a gente já volta.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Ligue pra gente. 73 3